eu estudei, eu descobri Levinas na graduação, e um pensador que colocava algumas questões que eram um pouco diferentes da tradição. Eu gosto de estudar coisas diferentes do que é normal, eu estudo para saber. Ele tem que estudar. Saber, o mínimo é isso. Mas tem aquelas coisas que a gente se identifica mais. Eu fiz um mestrado com o Pivato, meu avô, um mestrado, fiz uma relação com Dante e Levinas. Saiu um livro, uma série nova, está esgotado, então não tem a disposição, deu dois, três exemplares, não há alternativa para os títulos. Sobre Dante e Levinas, e depois do doutorado eu trabalhei com o Ricardo Tinker. Aí fui na sessão de bicho na Alemanha, onde eu estudei com Schmidt Kovács. Kovács, que é um grande especialista, Franz Rosenzweig, que é o primeiro filósofo, coloca assim, da intersubjetividade, que escreve Estrela da Pretensão, um livro importante para a gente conhecer. Escreveu um outro livro, que é o Ricardo tinha traduzido, que é Hegel Estado, onde ele faz uma crítica dura ao sistema hegeliano. Não é muito estudado porque nós temos uma tradição de acolher muito o pensamento hegeliano, através da filosofia. Então, a não ser escrito por ele, eu leio um pouco isso. Eu trabalhei também no grupo do. Nós traduzimos, como entrei no grupo, eles tinham traduzido o primeiro livro, que foi publicado a Voz, Humanismo do Outro Homem. Depois eu participei da tradução do Entre Nós, Entre Nu. E aí um outro livro, que o título é De Deus que vem a Ideia. O que eu estou dizendo isso? A ideia, Deus vem a ideia. Não a ideia de Deus. Só para entender. Deus vem de fora, não eu tenho ideia dele. E isso é muito importante porque vem com frase, o título, e ele é pouco entendido também. A intenção como ele nasce no Cristo. Bom, o que eu vou colocar um pouco para vocês é. O texto é longo e eu vou precisar mergulhar nele, porque não tem um presente todo e é muito tempo. Se fosse meia hora, eu ia no improviso mesmo, se não me batom. Mas o que é Levinas? Levinas é um autor, veja bem, lituano, judeu, educado na tradição judaica, com muita literatura russa. Tem uma base literária muito forte. Bom, estudou, depois a família dele teve que sair para a perseguição. Tem uma longa trajetória nisso, mas ele se naturaliza francês. E a base depois é a França, e os principais textos livros dele foram escritos na língua francesa. Então, os textos são meio truncados também por causa disso. Então, tem que entender quando a gente lê, pega o texto ali, nasce, muitas vezes muitos acham que ele é difícil, mas ele também, o francês não é a língua. Então, é a mesma coisa que eu vou escrever em inglês, em espanhol, não vou ter essa fluência. Então, por isso, os textos dele também são truncados. Por outro lado, também são truncados porque uma parte dos livros dele procura evitar o verbo ser. Imagina escrever sem o verbo ser. Porque o verbo ser é complicado para pensar. Vou explicar um pouquinho. Então, e um das tréguas que o Lúcio colocou, que eu só quero tomar, Lúcio, é aquilo que, naquela idas e vindas, né? No campo de concentração, ele foi preso enquanto um oficial francês, judeu, preso no Rio, a família dele, foi protegida por treinas na Alemanha, por isso não foi, mas o restante foi dos decimados. Tem um filho, que é músico, e nessa, um detalhe, nessas idas e vindas, no campo de concentração, esse cachorro se chamava Bola. Tem um texto publicado num livro chamado Tutsi de Liberté, que é uma coletânea de textos pequenos, não está traduzido isso aí, onde ele escreve lá um artigo, o título do livro é, do artigo é um direito natural ou o nome de um cachorro. Bom, esse cachorro da vila era um vira-lata que acompanhava eles, não só em Minas, mas eles também, vidas e vidas, e fez amizade com eles. Era amigo deles, acompanhava e enfrentava o cachorro. E um dia, os nazistas perceberam isso e sumiram com o corpo. Sumiram com o corpo. Minas escreve esse artigo, por isso, lá no final, coloca assim: eis o último kantiano da Alemanha nazista, que universalizava suas máximas instintivas. Aí, o que eu estou dizendo, isso tem tudo a ver com isso. Universalizava o mandamento ético kantiano, a universalização das suas máximas. O cachorro universalizava suas máximas instintivas, ou seja, não separava judeu do alemão, era amigo de todos. Ou seja, não tinha a marca expressa, ou não percebia isso nas suas máximas instintivas, de que um era judeu, outro era europeu, era negro, era homossexual, essas coisas. Na universalização, isso é uma provocação, isso sempre me... Bom, eu quero justificar porque eu estudei, então o Levinas. E essa foi uma das questões que me marcaram. E porque eu estudei com Kant e Levinas. Comparei Kant e Levinas, principalmente com o imperativo categórico. A segunda formulação, já foi citado aqui na primeira regra, tirado depois da obra em mais três, mas a segunda formulação ele coloca o outro como fim, tratar-se si próprio e a humanidade presente em si e presente qualquer outro. Em si mesmo e nunca simplesmente, é uma palavra importante como meio, porque a relação de meios e fins nós estabelecemos, inclusive na relação afetiva amorosa. Se é só de um lado e o outro não tem um equilíbrio disso, um dia vai fugindo. Então, simplesmente, e a relação de meios e fins nós estabelecemos. Só que Levinas, um dia fui entrevistado e perguntaram para ele o seguinte: afinal de contas, então o que você ficaria da tradição filosófica, já que você é tão crítico à tradição filosófica? O bem além do ser e do motivo, que vem da tradição platônica. Veja, o bem, motivo em Platão também, ele é além do ser, não é? Está no ser. Fora, para além do ser. Bom, aí vocês já sabem, do ponto de vista ético, a questão do bem que aqui foi levantado, discutido. Isso está mais presente em Platão. Segunda, a ideia do infinito em Descartes. Lá na terceira meditação de Descartes. Como é que eu tenho a ideia de vou ser infinito? Eu, se for ser infinito, posso ter uma ideia do infinito em mim? Descartes pergunta: não, tem que vir de fora. Vem a questão da objetivação. E aí vem a questão do outro. Jamais posso objetivar porque é pura exterioridade. Não dou conta da alteridade nunca. Posso até matar ele. O outro foge. Sempre está. O outro sempre está. Posso liquidar ele, mas enquanto a alteridade é absoluta. Então, isso ele retém do Descartes. Embora faça uma crítica Descartes, mas isso eu reteria, ele diz. Terceiro, um mandamento ético kantiano, mas inverteria ele. Porque o mandamento ético vem de fora, não vem de mim. Mas na sua estrutura, mandamento. E Heidegger, o homem na sua concretura. Passa a passo. Então, e também importante o seu na questão da consciência, mas lá tem uma, se não me engano, pera, na quinta meditação cartesiana, não me lembro lá, abre um espaço assim para pensar a questão da consciência não racional, mas isso eu não tenho muito presente. Então, só para mostrar de onde vem tudo esse arcabouço. Isso é chave de leitura. Se a gente não pegar isso, não entende Descartes. pecado, ¿no? Desde el nascimento. Então, eu só queria colocar como condição esse aspecto, porque a partir daí fica mais fácil para quem não é na área de filosofia, quem não conhece de Linhaça. É uma relação da consciência mútua, a questão do outro, da intersubjetividade, não é problema, mesmo com a ideia de cidadania dos gregos, a questão da intersubjetividade, ela não passa como um problema filosófico. Não é um problema filosófico a questão da trindade, a questão da intersubjetividade. Então, isso é importante colocar. Então, por isso, uma pergunta fundamental. Em que, para Linhaça, em que consiste a socialidade humana? Ou, se vocês quiserem, como é possível uma relação com o outro? Uma relação autêntica, sem um processo de objetivação. Como isso é possível? Justifique. De que maneira é possível? Na tradição filosófica ocidental, essa resposta é difícil de obter. Porque o primeiro que coloca, se vocês pegarem lá, vamos pegar o exemplo Parmênides, né? Escrevi uma vez um texto sobre Parmênides, analisando o poema, né? Você é, você não é, e toda essa questão da via que seria impossível, portanto o caminho é só é você, e assim por diante. Embora Platão tenha dito, né, que comete o parricídio, né, tenta colocar o não ser dentro do ser, Platão tenta procura uma solução, coloca o não ser dentro do ser, e aí entra um movimento dialético. É uma primeira tentativa de superação. Depois, se nós olharmos assim na história, eu vou deixar tanto um pouco de lado agora, porque depois eu vou mencionar, mas quem primeiro coloca a questão do modo filosófico é Hegel, a partir do momento que ele coloca que a consciência, a autoconsciência, ela só se constitui a partir da relação com o outro e com o seu devido reconhecimento. Então, aqui Hegel é o primeiro que aponta uma possível saída para essa questão da socialidade. Agora, se vocês pegarem a fenomenologia do espírito e fizeram uma análise de todo o processo lógico, como se dá, bom, esse processo, e entra a questão da dialética, o senhor escravo, e depois evolui para uma amante amada, assim por diante. Essa relação de estrutura, de socialidade, para que o eu se constitua, precisa dar mediação, o outro, para eliminar, se esse é um processo de objetivação, não é suficiente. Ele não aceita essa tese. Isso é importante. Não aceita. O eu se constitui a partir de si mesmo. E não necessita. Bom, aí, imagina você que vê isso, os lacanianos, os lacanianos, e fecha o pau logo. Porque isso é um. E a crítica que ele nasce faz a psicanálise por causa disso também. O eu, para Levinas, nasce a partir de si, com pura potencialidade. A primeira relação de alteridade que é próxima é a mãe com seu filho, que carrega no seu ventre uma alteridade absoluta. Ou seja, o filho é um outro, absolutamente outro. Não é a mãe, é um outro ser. E se não for pensado, sei, dos órgãos também, na relação afetiva, enquanto outro, imagina aquela confusão que acontece, você sabe melhor do que eu. Dá confusão. Então, as crenças absolutas da eternidade é aquele que carrega o seu próprio mente, o filho, mas que é outro, não é ela. E o eu nasce, se constitui, aí eu tenho um livro Totalidade Infinita, descreve isso. Evidentemente que o eu se constitui na relação de desejo, da busca tudo para si. Portanto, egoísmo, para eliminar seu ser é egoísta, enquanto ser, nós, enquanto seres, somos seres egoístas, tudo para nós, na constituição de si, da satisfação das suas necessidades, seus desejos. E amanhã é mais próximo. Isso. Da satisfação das suas necessidades. Mas isso é nenhuma relação ética. E isso vai em relação. Ele depois descreve, e aí Heidegger, nesse sentido foi importante, descreve como é que se dá essa relação com o mundo, com as coisas, né? Do Heidegger usa o termo utensílios, né? Onde nós vamos nos apegando e tentando trazer para nós e aquilo que ele nas fala e Heidegger depois fala dentro da casa. Na manutenção de si, o eu de base teoria, como forma de objetivação do mundo das coisas, tudo isso não tem nada a ver com ética. Ética é outra coisa. E nem é uma questão filosófica. Nós podemos até filosofar sobre ética. A relação ética ocorre a partir do momento que o eu desperta da sua consciência e se depara com uma alteridade, um outro, absolutamente outro. E o outro que me faz pensar. Aí eu começo a fazer filosofia. O outro me ensina, o outro me provoca, o outro exige resposta. Opa. Responsável. Porque, em última instância, ele já é desde sempre devedor, ou porque na sua base existe outro. Porque antes da minha inscrição, enquanto eu, enquanto identidade, é que o boy gosta de caralho para usar isso, quando eu se inscreve, o eu, que não é, não é, e aí nasce o eu. Bom, a partir daí, tem a constituição da subjetividade do sujeito. Mas se você quer ir além, tu não acha mais ativo. Isso, por um lado, quando nasce o eu, esse eu é absolutamente separado do ponto de vista da identidade. E, por causa disso, é possível estabelecer uma relação com alguém. Senão você vai se relacionar com a mãe, com o pai, não sei com quem. Mas não com outro, absolutamente outro. E só com uma autêntica relação é possível. E nesse caso, ética é porque há separação. Volto a dizer, cada um se constitui enquanto único. Ninguém igual a ninguém. Enquanto, veja, enquanto subjetividade. Se não há uma constituição, uma subjetividade única, que não se confunde nem com o mundo e nem com ninguém, não é possível uma autêntica relação. Porque está sempre confusa. Bom, Levinas não trata isso do ponto de vista psicológico, trata as pessoas. E como é possível estabelecer uma relação ética? Essa é a questão de Levinas. Não é um psicólogo, não é um filósofo clínico, ele é um teólogo, um pensador da alteridade. E a alteridade só é possível quando há seres separados. Para provocação e escândalo, eu é ateu por natureza. Só é possível uma relação com Deus se há um eu totalmente separado de Deus. Aí eu eventualmente vou aderir a Deus, mas porque eu não sou Deus. Isso é possível, adesão a Deus, porque eu estou separado desse ser. O eu, para nascer, não precisa de Deus. E aí vem o conceito, aí vem o Minasco, como judeus. Deus queria ser pobre para ser. E eu posso, então, aderir através. Aderir a Deus, não tenho acesso. O único acesso a Deus é na relação com o outro, numa relação média, onde seu rosto, a sua presença, está se espelhado o infinito. Por isso, jamais dá para dizer que eu cumpri a minha tarefa desses, porque eu já fiz isso aqui. É infinito. E você nunca acessa. Você acessa o outro, mas não na sua alteridade, mas na relação que você estabelece com ele. Bom, estou me adiantando um pouco isso, né? Mas eu começo a me empolgar, não consigo pensar. Bom, alguma pergunta? Pode perguntar.
O que você está dizendo parece confirmar aquela interpretação que eu fiz de Jesus quando conta a parábola do bom samaritano, quando ele desnecessita na Torá o primeiro e o mais importante dos mandamentos do mundo judaico, amar a Deus sobre todas as coisas, e só o coloca no segundo mandamento, ao próximo como a si mesmo. Porque amar a Deus e não amar ao próximo, não há próximo e não há Deus. Mas se eu vou ao próximo, mesmo sem antes ir a Deus, eu vou a Deus. Quer dizer, o primeiro mandamento só estaria contido no segundo, mas não o segundo no primeiro. Só a Deus se houver o próximo. Só a Deus no próximo. E não sempre.
Sim. Ele seria mais específico, eu diria ainda. Só é possível chegar a Deus mediante o outro.
Isso, exatamente. Porque ele recusou o primeiro mandamento, que já era aceito, a tática do todo, mas disse, se não vai ao próximo, não pode
não, não chegará a Deus.
É, porque o Deus só existe no próximo.
E essa relação com o outro não é rezar pelo outro. É.
Isso foi o que Jesus fez.
Embora essa conta também, eu acho que é nobre, mas percebe? É um pouco metafórico, mas esse é o caminho. Exatamente isso.
Por isso Jesus foi diferente do judeu. E é nesse sentido que eu coloquei que ele não foi teológico para ser ético. Ou foi religioso porque antes foi ético. Foi nesse sentido. Retomando.
Sebaldo, duas questões já que está vindo, né?
Diga!
Do pensamento de Vinácio, a consciência de que ela é anterior à consciência da existência do outro, ou vem primeiro a consciência do outro, ou a consciência de si passa necessariamente pelo outro?
Consciência de si não passa pelo outro, isso é mesmo. Não há, não há necessidade do outro para a constituição de si. Porque na desconfia do ser humano, tá? Porque nós tendemos a puxar a brasa para o nosso estado sempre. Inclusive nas relações afetivas, é tudo para satisfazer o ego, o eu. De alguma maneira nós precisamos do outro. Então, nesse nível, para Levinas, isso é animalidade ou ontologia. Está no campo das necessidades. Amar e ser amado é uma necessidade ontológica. Todos nós precisamos amar e ser amados. Precisamos do carinho do outro, da afetividade, de qualquer pessoa, né? Receber um abraço. Isso não está nem ontológico, isso não é ética, isso é bicho. É animalidade. Os animais também, olha as bombas, olha. Isso está no campo da necessidade, isso é ontologia. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque a ética não deriva da ontologia. Ontologia é uma coisa, ética é outra coisa. Bom, esse é um novo escândalo diante da tradição filosófica. Bom, quero dizer que Levinas, para algumas coisas ele passa a ser muito familiar para nós, mas outras coisas ele dá uma sacudida aí, tá? Será? Ele é um susto com ele. Então eu quero alertar também por isso. Algumas coisas parecem bem familiares, mas outras são escandalosas assim. Bom, o bom disso que nos faz pensar. O bom disso. Se é concordar, eu sempre digo, né? Nenhum, a gente não precisa ter procuração de defender ninguém. Nem filosofia clínica, né? Não precisa ter procuração. Né? Não é defender nada, nem um filósofo. Por isso que a filosofia, a gente coloca questões importantes. Bom, eu posso. Me faz pensar, me provoca, me leva a estudar, já dando motivo para estudar qualquer um. Dizer, Parmênides, isso é importante. Qualquer filósofo. Diga. Conclui.
Agora vem a seguinte: se puder saber da ética teológica, que coloca como a revelação de Deus é primária e a qualquer relação humana é sempre resposta ao chamado de Deus, teologia vocacional, né? Aí como é que ele entende?
Não há revelação divina. Só há a presença do outro que de repente para na minha frente ou me assalta, me provoca, ou me encanta. Eu teria que responder. Alguém que bate na porta, nós usamos metáforas bíblicas, né, em si. Né? Alguém bate na porta aqui, eu diria, atenda, aí eu prego. Ou o que é? Alguém bate na porta e eu digo, pois não? Pois não é a resposta de um chamado. Então, é aquele que bate na minha porta e eu respondo.
Mas que tem como pressuposto a autoconsciência primária.
A revelação, veja bem aqui, a epifania, então eu sou pego epifania. Outro me aparece. Uhum. E quem é esse outro? Bom, ele usa de novo metáforas bíblicas. Ótimo, a viúva, pescado. Então, metáfora. Ah, outra coisa que esqueci de falar, que ele diz a filosofia é grega, mas o sentido é bíblico. Então isso é importante para a gente entender, né? A filosofia é grega. Se quisermos fazer filosofia, nós vamos recusar as categorias filosóficas. Ou inventar uma nova filosofia. Então, se queremos filosofar, nós vamos ter que usar as categorias da tradição. E propor novas, talvez quem for criativo, filósofo, importante, propõe coisas novas. Então, se queremos falar a linguagem filosófica, nós vamos ter que usar as categorias. Mas ele diz isso, bom, eu uso filosofia da tradição para criticar, mas o que me inspira ao sentido, ele é bíblico. Não, se vocês pegarem Heidegger, também tentar resgatar que são o sentido do ser, dizendo que foi esquecido. Bom, talvez Levinas tenha se inspirado, porque ele foi aluno do Heidegger, como dele, né? Não muito longo, talvez isso tenha influenciado ele ali, de exprimir nesses termos. Tá? Então, não há, só para responder, não há uma revelação de novo. Mesmo porque, e aí, repito de novo, Deus, desde sempre, se recolheu, você não tem mais acesso a ele. acesso a uma relação mediante ética. Então, só é possível chegar a Deus mediante o outro. Está atendendo a um chamado.
Paulo, daria para dizer então que é totalmente subjetiva essa ética, é difícil da gente figurar, né? Ética bem clara, muito clara.
Portanto, assim, não há uma teoria prévia de um treinamento. Aí entra Jean Pévinas, a intenção de Pévinas. Ele diz, eu encontro a ética. Pévinas não é, ele coloca onde está a origem, o fundamento, embora não tenha usado esse termo, da ética. Mas ele não propõe uma teoria, não dá moral e nem normas para isso. Mas explicita onde se dá a base a partir da qual se pode. Mas ele não propôs nada de regras. Ele usa o terceiro mandamento, que depois eu vou falar, não matarás. Quem conhece os mandamentos? O quinto, até o terceiro, quinto mandamento. Quinto mandamento. Não matarás. Bom. Então, ele coloca a ética é primeira. Por isso, em muitos textos, você vai encontrar que o filósofo que pensa o primado da ética. Bom, quem pensou isso na tradição colocante? Então, isso era uma prática do primazinho sobre teórico. Não é tão novo assim. Portanto, da prioridade. Embora toda a construção que Kant faz, ela não é suficiente do ponto de vista do fundamento como Levinas quer propor. Bom, então Levinas não concorda com o esquema da tradição filosófica ocidental ser antes doente, a ontologia antes da metafísica. E diz, isto precisa ser invertido em relação à tradição. Liberdade antes da justiça. Porque todos esses movimentos não levam em conta o outro. Tá? Ou se levam em conta o outro, é para validar o eu. Exemplo de Kant. Então, essa inversão deve acontecer a partir de uma relação do tipo não violento. Isto é, ética, e na qual a linguagem e a bondade têm seu lugar garantido. Relação esta em que o eu, ao dirigir-se ao exterior, não abarca o outro, formando uma totalidade. Então, Hegel é usado como filósofo da totalidade, porque no movimento dialético sempre coloca o outro no movimento da consciência do eu e acaba formando então uma filosofia totalitária. Isso pode ser, se vocês pegarem as consequências a partir de Hegel, sob o ponto de vista que alguns consigam, da esquerda, da direita, hegeliana, é a mesma coisa. Então, a socialidade humana, lembra a pergunta que eu coloquei no início, não pode ter a mesma estrutura do conhecimento. Então, se nós quisermos pensar a questão da socialidade humana, ou a relação com outros, se vocês quiserem, e os fundamentos dessa relação, não pode ser pensada dentro de uma teoria do conhecimento. Nem do ponto de vista filosófico, nem científico. E nem outras abordagens. O processo crítico questiona a liberdade do exercício ontológico que a conduz para além da relação teórica. Então, não é uma relação teórica. Na falei do, da dimensão que ele nas copas, dimensão egoísta, tudo para si, o eu que busca a relação das coisas para a sua casa, e aí ele nas fala das leis da casa, da oikonomia, e aí as leis da casa. Um dos outros mecanismos que o ser humano faz, então, é teorizar. Estou colocando isso aqui, a relação que se estabelece com o outro não está nesta ordem. Portanto, né, da teoria filosófica, né, da ciência, não é disso. Então, o questionamento não vem da espontaneidade da consciência transcendental, como é que canta. Bom, depois eu falo um pouco mais sobre Kant para explicitar esses termos, né, para quem não lida muito com esses conceitos. Esta impugna pela sua presença exige uma resposta, a qual se traduz em respeito e responsabilidade. Portanto, o outro destitui o eu autônomo e monológico como fonte de todo sentido. Isso é uma crítica dura a Kant. Na visão de Levinas, a subjetividade se revela primeiro, então, como passividade, antes que atividade. Responsabilidade, antes que liberdade. Em última instância, ela é habitada pelo outro. A alteridade está como que inscrita na própria estrutura da subjetividade. Ou seja, como transcendência que se converte em movimento em direção ao outro. É como que desde sempre eu estou procurando a alteridade. Porque na minha base, na origem, antes de eu se constituir, existe o outro. E aí uma cutucada, Sartre foi colega dele, ao nada. O que existe antes do eu? Nada? Não. 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 Percebe como é? Bom, aqui dá para festejar, dá para brincar um monte com isso. Acho que vai também, vai se valer de nada. No futuro. A relação entre outrem e o eu não desemboca em um número ou em um conceito a priori. Nós não é plural de eus. Lembra disso? Nós não é plural de eus. Isso é uma tese. Depois nós podemos discutir um pouco isso. Outrem é infinitamente transcendente e estranho. O seu rosto, a sua presença, rompe com o mundo comum a dois. Não há mundo comum. E os dois, e os mantém totalmente separados. Cada um tem o seu mundo. É pelo fato de ter o seu mundo é possível estabelecer uma relação. Isso é importante. Isso talvez seja um ponto útil para a filosofia clínica. É pelo fato de cada um que é possível, então, estabelecer uma relação, respeito, disputa. Porque não há confusão, são mundos. E aí se colocar na posição. Pois não, que eu posso te ajudar. Se for, se alguém pedir ajuda. Eis-me aqui, o que queres? Não, quero me matar. Não há simetria, portanto, entre eu e o outro. Né? Isso também, isso provoca também todo o tema que nós vimos, a questão da simetria. Por isso, do ponto de vista de Levinas. Levinas é possível relação porque não há simetria. Tem que haver dissimetria. Tem que haver um tempo que não é comum. Senão dá confusão. Considerar o outro como um alter ego significa aniquilar a alteridade do outro, a sua diferença. Então, o outro não é um
alter ego, não é um outro eu. É absolutamente o outro. Por isso que Levinas, quem estudou Buber, vamos estudar Buber, ele diz que Buber é ainda kantiano, ele pensa na simetria, eu e tu. Lembra que Buber escreveu um livro, eu e tu? Ele diz que isso não é suficiente para pensar, para colocar a outro na sua dimensão de alteridade. A dimensão é de altura. O nível do outro é sempre acima do eu. Interessante, né? Portanto, o outro não faz parte do conteúdo de uma consciência que está fora do sistema teórico. Por mais que a gente queira objetivar o que o outro diz, o que o outro é, né? Sempre escapa. Porque é infinito. Tu não tem como objetivar, mesmo que tu constitua como objeto da consciência, apenas uma parte do que você entendeu, que você possui enquanto possibilidade de entender. Mas nunca reduzir, porque é infinito. Mesmo que ele fale de si, do ponto de vista kantiano, quando ele usa o termo a percepção transcendental, ele diz de si o que ele consegue entender de si próprio também. E às vezes não consegue exprimir o que está passando, porque ele está compreendendo desde sempre. E às vezes se remete em coisas que ele não conhece, não se dá conta da sua própria consciência. Porque há um horizonte maior do que aquilo que se põe na relação, aquilo que é posto, ou seja, na consciência, ou seja, numa relação de escuta. Então, o outro não faz parte do conteúdo de uma consciência, está fora do sistema teórico. Ele é inteiramente outro, é a exterioridade metafísica, verdadeira transcendência que não se integra no horizonte do eu. A experiência intersubjetiva não é sintetizável, portanto. Não há como fazer síntese. Ao contrário, rompe com a unidade da apercepção transcendental. A percepção, termo tecnicamente kantiano, é como eu se percebe a si próprio. Está lá na crítica da razão pura, na primeira parte. Ela não ocorre de uma síntese conceitual, mas no frente a frente dos humanos, na sociedade, no seu significado moral. O autor pensa a relação interpessoal de outro modo. Não se trata de pensar conjuntamente o eu e o outro, mas de estar diante do outro. Importante isso. Se trata de pensar frente a alguém. A verdadeira união ou a verdadeira junção não é a junção de síntese, mas uma junção de frente a frente. O Ministro Neto Infinito ele coloca isso, que é o título do livro. Essa estrutura não se escreve em um sistema, configurando-se em uma totalidade. Aqui está ausente essa esfera do comum, que toda síntese pressupõe. Mesmo no movimento dialético, que Hegel fala, usa o termo alemão, né, superar e guardar, e assim ser, dependendo do resultado que estabelece entre teses e antítese, não é essa lógica. Não é essa lógica. A subjetividade humana é indiscernível. Dessa forma, a alteridade e a dualidade não desaparecem, inclusive na relação amorosa, para serem elevadas na unidade do amor. Eu coloco isso para cutucar um pouco o Hegel, lembra que eu falei? E ele, numa entrevista, diz o seguinte: a ideia de um amor que seria uma confusão entre dois seres é uma falsa ideia romântica. É duro isso, né? Porque está na satisfação das suas necessidades afetivas. Que não é uma questão, não é ética isso. Não é ética. O patético da relação erótica
é o fato de dois seres e que o outro ali é absolutamente outro. A relação não neutraliza a alteridade, mas conserva.
Então veja bem, aí o legal é que numa relação então, afetiva amorosa se preserva a alteridade do outro enquanto.
Precavenha do risco de rebaixar, subsumindo as minhas necessidades. Mas isso é antes por uma precaução ou porque eu reconheço uma natureza superior, que seria ontologia. É uma preocupação ética ou uma afirmação ontológica da superioridade do outro?
Não, é uma tá no nível da ética. Se eu colocar no nível ontológico, igual a todos iguais.
Eu não posso dizer
é o que é um direito, mas
o outro não é maior do que eu. Eu só preciso colocá-lo como se fosse para garantir que eu não subtraio.
Na relação ética é necessário que se coloque na dimensão de você responder a um chamado.
De sim.
E alguém chama e responde. Bom, isso também é bíblico. Alguém foi chamado para. Né? Ele chamou. Só que para Deus não é Deus que chama. É o outro frente a frente que te chama.
Então,
o nível da relação religiosa com a divindade se dá no campo da ética. A ética é a religião.
Uhum. Não, perfeito. Só para ver se ficou bem claro para mim. Não é que se afirma que o outro é superior a mim. Apenas eu só vou a ele na condição de elevação ao mundo do outro.
Porque se tu for uma relação de objetivação, tu estabelece uma relação teórica, o outro é objeto. E que você pode até dizer, outro é isso, outro é aquilo, e classificar, ordenar, categorizar. E aí entra uma questão fundamental, porque eu entendo a filosofia bíblica nesse sentido, é uma postura extremamente ética e necessária ter. Senão você apenas vai categorizar o outro e objetivar. E não é esse o objetivo, né? E aí tu te colocaria numa relação de desnível, mas onde você está assim.
Isso foi o que eu sempre disse aqui na filosofia bíblica, era uma relação de ética, sim, não de conhecimento.
É. Na base.
É ética.
O conhecimento é necessário para que você não faça cagar.
O sexto termo é equivocado.
Quanto mais tiver conhecimento, eu diria não só da filosofia bíblica, mas conhecimento geral, universal, de informação científica, ética, porque não sei se tudo isso informação vai te ajudar. Agora, assim, de nada adianta disso se não tiver uma postura ética, desde sempre na base. Bom, é o que eu penso, não posso estar equivocado.
Em 2002 eu escrevi um artigo, se eu tomar mais tempo. Eu tentei descrever o campo da filosofia, entre outros saberes filosóficos, a filosofia crítica, como uma terapia ética. Não a aplicação de uma ética numa relação terapêutica, mas uma terapia em que eu não curo o outro, eu cuido do outro. E este cuidar não é de uma ferida sintomática, é da relação essencialmente ética e não aplicada. Então, uma terapia ética.
Na natureza sempre na base. Para você usar a função de um cuidado, você se aplica bem.
Faria sentido para você?
Porque não é cuidado, é o hegeliano, né? Porque o cuidado é o cara que vai cuidar de você. E está no campo da ontologia, que o cuidado no raciocínio de Levinas, cabe perfeitamente. Por isso que a filosofia de Levinas não é um dialético, nesse sentido, já expliquei por quê, né? Porque o outro entra na engrenagem. Eu não posso colocar o outro na engrenagem, deixar ele separado. Isso só é possível em relação porque há separação. E isso eu pontuo sempre, porque isso é base. Se não entender isso, eu não entendo o resto. Não entendo nada. Bom, posso não aceitar isso. Bom, então Levinas não vai entrar no meu horizonte, porque se não se dá isso também, toda a filosofia do Levinas não passa a não ter sentido também. Sim.
Na verdade, assim, você coloca, a relação ela tem dois fundamentos, respeito e responsabilidade. Aí você diz, então, de fato, ele vai inverter. responsabilidade, passividade diante de atividade, portanto é como eu me coloco diante do outro, e tem a dimensão de responsabilidade antes de liberdade. Então, então você vê, eu tenho claro, enquanto eu não tomar consciência de que a minha liberdade pode ser violenta, por isso, quando se fala em elevação, por que eu vejo esse movimento? Então você diz assim, na sequência, transcendência que se manifesta, se converte em movimento em direção ao outro. Quer dizer, se eu me movimento em direção ao outro, eu não posso fazer isso no trabalho.
Porque se você levantar para a porta, ali bateu, eu me movimento.
Olha, a disponibilidade, quer dizer, o mesmo é que eu sou surpreendido e hoje está presente como outro.
O outro se apresenta lá no consultório. Pois não. A palavra responsabilidade vem dessa, depois tu repõe a um chamado. Então não faz sentido você, quer dizer, clinicamente, não pede para
fazer. Então, foi isso. Então esse trabalho, por exemplo, com os prejuízos, quando a gente pensa na questão dos prejuízos, eu vou me destituir dos prejuízos. Eu não vou me despir dos meus prejuízos, eu me apresento como eu sou, mas eu não me apresento como um anteparo à
revolução. Por isso, o prejuízo ou o arcabouço teórico, você tem que ter.
Claro que
sim. Quanto mais tiver, melhor.
Claro que sim.
Não precisa ter nem ninguém.
Claro que sim.
Nenhum autor em nada.
Totalmente.
E mesmo que o cara seja ateu, não precisa nem entender que isso. Isso, pode ir. Poder também fazer parte de tudo o seu arcabouço teórico. Nesse sentido. Bom, então ele não aceita pensar a realidade com um momento que é indispensável, já que você é um eu, com uma mediação necessária para uma consciência ser qual é a consciência. Não é incompreendido. O outro deve ser pensado, então, por outros caminhos. Então, bom, você pode dizer, mas como eu vou pensar o outro? Não são estes caminhos da tradição, ou seja, da maneira como Platão tentou resolver o parênteses, você não é fazendo comida e colocar dentro do ser como um movimento de negação, nem seja, não é dentro do movimento dialético hegeliano, e também, depois eu vou explorar um pouco isso, dentro do movimento da consciência ética, autônoma, tipo Kant. Também não é por aí. Tá? Por isso nós usamos a expressão o inferno está cheio de boas e